3:15, você que nos acompanha em Cascavel, Toledo, em toda a região oeste, muito obrigado pela audiência. Você nos acompanhando pelo Facebook, acompanhando pelo site da CBN em qualquer parte do Brasil, do mundo, uma ótima sexta-feira. E agora o nosso entrevistado é o Alessio Espíndola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. Alessio, boa tarde, satisfação recebê-lo aqui.
Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Balanço dessa semana, os projetos, as sessões que foram realizadas.
Olha, essa semana tivemos sessão segunda e terça-feira, né? Fomos contemplados aí com 5 projetos na pauta e o destaque desta semana foi um projeto de minha autoria que autoriza o setor privado a fazer parceria com o setor público para imunizar os seus funcionários. Ou seja, uma empresa que tenha 200 funcionários, ela pode comprar 200 doses de vacina e mais 200 doses que ela deixará para a prefeitura fazer a imunização das pessoas que necessitam, das pessoas que precisam, das pessoas que não estão com a carteira assinada. Esse foi o destaque desta semana, um projeto aprovado com o voto de todos os colegas vereadores, lógico que seguirá as normas do SUS.
E é uma forma de antecipar também, porque, na realidade, Alessio, tem o Plano Nacional de Imunização. Então, até 70 milhões de doses, me parece, até alcançar os grupos prioritários, o município que comprar, o empresário que comprar, vai tudo para o Plano Nacional, é isso? A partir daí que ele poderá, então, o empresário ou cada município, ter acesso a essas doses de forma a usar da maneira como quiser, ou seja, na empresa ou nos municípios.
Extremamente correto a sua fala, está certíssimo. Mas nenhum prefeito vai comprar e deixar para o Ministério da Saúde. O que eu creio que vai acontecer? Vamos dar o exemplo de Cascavel. Há 15 dias nós fizemos uma sessão extraordinária na sexta-feira para deliberar um projeto que autoriza o Executivo a comprar vacina. Então, com esse projeto que nós votamos há 15 dias atrás, o prefeito já tem uma linha de conversa direto com a fábrica com o laboratório na China. A semana passada nós fizemos outra sessão extraordinária que deliberou para que o executivo pudesse fazer parte de um consórcio brasileiro de prefeituras do Brasil. Aí sim já é uma segunda frente de trabalho, de tentativa de compra da Prefeitura Municipal de Cascavel. Ou seja, o prefeito trabalha com duas possibilidades de vir vacina para a nossa cidade. O sonho do prefeito é comprar aí 100 mil doses de vacina. O que eu acredito, e ontem conversei com o secretário, a prefeitura deixará tudo pronto, tudo acertado, no momento em que o Brasil atingir os grupos prioritários. Aí você falou bem, 70 milhões de vacinas aproximadamente, e isso deve acontecer já aí no mês de maio. Acreditamos que o Brasil, o governo federal, consiga vacinar esses 70 milhões de brasileiros, que são os prioritários. Aí sim, os municípios entrarão fazendo as suas compras de vacina e trazendo diretamente para o seu próprio município. Aí, quando a vacina chegar em Cascavel, já está amparado por lei o empresário que vai chegar na prefeitura. Esse projeto será regulamentado pela prefeitura e aí sim fará a negociação com a prefeitura, provando que tem lá 200 funcionários, que precisa de 200 doses e, contrapartida, ele tem que deixar pago 200 doses para o município. E aí sim, a prefeitura estará imunizando os seus funcionários. É uma maneira de nós avançarmos e, claro, que termos o comércio aberto na sua totalidade o mais rápido possível. Não ficará caro para o empresário, né, que tem... Eu, por exemplo, tive contato essa semana com um jovem que tem uma transportadora, ele tem 60 funcionários. Ele falou, eu já estou na fila, eu quero comprar para imunizar os meus 60 funcionários. E se a prefeitura quiser que eu deixe pague 3 vezes mais, eu deixarei sim para poder ajudar a imunizar a população, que ganha todos nós.
O debate agora, o senhor acha que está mais tranquilo em torno das vacinas e as perspectivas são essas mesmas, positivas? O senhor está otimista que isso na prática irá acontecer?
Olha, foi uma grande pena que lá atrás, tanto o governo federal quanto o governo do estado de São Paulo acabaram brigando para tirar um proveito político, né? Isso ficou muito ruim para os dois governos. Se lá atrás os dois governos tivessem acreditado, não tivessem dividido para fazer política, nós já teríamos, com certeza, muitos mais milhões de brasileiros vacinados. Se tivessem acreditado juntos, né, no Instituto Butantan, nós teríamos, claro, que avançado e muito. Porém, isso não aconteceu, mas hoje a gente já vê a mudança de comportamento do próprio governo federal, na fala do ministro, novo ministro da Saúde, uma fala totalmente coerente, uma fala diferente, que realmente essa fala seja na prática, e aí sim nós teremos um grande avanço, porque os líderes constituídos, eles precisam estar unidos para somar força e ajudar a população. E eu acredito que agora, com essa nova mudança de comportamento do governo federal, nós vamos avançar significativamente.
Olha, esse Cascavel está com 537 óbitos, os dados agora desse último boletim. Nós conversamos com o Miroslau Bailac, secretário de Saúde, com Lísias de Araújo Tomé. Temos feito contato também com o Hospital Universitário. Os números, eles continuam sendo muito preocupantes, principalmente no que diz respeito aos leitos de UTI. Não há folga, quer dizer, tem pessoas na fila. Houve uma redução nos leitos de enfermaria. O senhor acredita realmente que nós estamos fazendo melhor aqui em Cascavel para que haja redução?
Eu acredito que o esforço dos médicos, o esforço da Secretaria de Saúde, o esforço do Executivo Municipal, o esforço do Judiciário está sendo feito sem nenhuma dúvida. O grande drama é a própria população, né? A reunião de grupos, aquela reunião familiar em casa com 15, 20, 30 pessoas, onde há um encontro, onde todos estão extremamente à vontade, não usam a máscara, não fazem o uso do álcool gel, acaba proliferando ainda mais essa doença. Mas eu acredito sim que nós estamos caminhando para uma melhora não só na nossa cidade, no Paraná e no Brasil, embora o índice ele é muito grande de mortes. Isso veio, claro, que fruto de 30 dias atrás, na época em que tivemos o carnaval, os grandes feriados, tudo isso ajudou para que aumentasse o número de casos do coronavírus.
E nesta semana o senhor fez um desabafo na Câmara de Vereadores, que chamou a atenção, inclusive, em relação a manifestações de pessoas nas redes sociais, no que diz respeito a mortes e tal. O que o senhor vem acompanhando que o senhor entende que não é correto?
Nós já vivemos a pandemia da insegurança, da desesperança, do medo, da solidão, do pânico, do desemprego. E aí nós temos que conviver, especificamente na nossa cidade, com pessoas que ficam por trás do Facebook esperando, igual urubu, a pessoa falecer para ela correr postar no Facebook. Se não bastasse isso, nós tivemos uma crise nesta semana e na semana passada de pessoas que postaram no Facebook, pessoas que estavam mal, que estavam entubadas, já postaram que essas pessoas tinham morrido. E houve, claro, que uma revolta muito grande por parte da população. Eu usei a tribuna, sim, para chamar a atenção da minha assessoria técnica jurídica, para construir um projeto para punir com multa pesada aquele cidadão que não tem respeito, que não tem o que fazer, que fica postando que o fulano morreu, sendo que o fulano não morreu. Precisa ser punido essas pessoas. Nós já vivemos um momento dramático na história da humanidade e eu não consigo entrar na mente de uma pessoa dessa para entender qual é o significado de estar em desespero para postar. Não é nenhum órgão oficial, não trabalha com comunicação e fica ali desesperado esperando a pessoa morrer para postar e muitas vezes posta antes da pessoa morrer. Aconteceu isso com o empresário Plínio Destro, você sabe, você é da imprensa, da comunicação, o Plínio ainda estava, a família lutando com ele em São Paulo, quando as redes sociais tomaram conta na nossa cidade de que o empresário tinha falecido. Você imagina você estar ali sofrendo com um filho, com a esposa, com um familiar, orando, pedindo a Deus socorro, os médicos tentando salvar um familiar e pessoas da sua cidade postando que o seu familiar morreu. Isso é inadmissível. Aconteceu muito isso também com o Dom Mauro, até citei isso na tribuna, né, de gente postando: Dom Mauro está entubado, dali a pouco Dom Mauro está bem, dali a pouco Dom Mauro passa mal. Quer dizer, é um líder, é uma pessoa que tem uma referência na nossa cidade, é uma pessoa amada, é uma pessoa querida. Tudo isso fragiliza o psicológico das pessoas. Aconteceu isso com o Roque ali da praça, um empresário ali de muitos anos, né, que tem uma lanchonete. A família, inclusive, teve que ir para as redes sociais e dizer: olha, o pai está vivo, nós estamos em oração, os médicos estão cuidando do meu pai está melhorando. E a família pedindo, pelo amor de Deus, para que retirasse das redes sociais aqueles que tinham postado que o Roque tinha falecido. É inadmissível, inacreditável, a frieza do ser humano. E acima de tudo, Zé, eu não, o seu João da Tropical morreu também, eu acompanhei pelas redes sociais. Pessoas que não têm nada a ver postando, põe foto do cidadão lá, ah, faleceu, ex-vereador, João. Todo mundo quer dar uma notícia. A troco do quê? Isso machuca os filhos, machuca netos. Não há essa necessidade e nós temos que nos pronunciar em relação a isso.
E por outro lado, o senhor vê a sensibilidade das pessoas também, muitas pessoas sensíveis diante deste momento, ajudando, colaborando e também mudando de comportamento em razão da pandemia?
Há uma grande rede de solidariedade no Brasil, na nossa cidade, pessoas sensíveis, claro, pessoas que estão chocadas mesmo, não tendo chegado a morte à porta do seu lar, da sua casa, pessoas que estão imbuídas de um sentimento de doar. Poucos dias faleceu a mãe do vereador Madril e foi uma grande corrente do bem de pessoas que foram fazer doação de sangue para a mãe do Madril. Há pessoas que são sensíveis neste momento de dor e de sofrimento da humanidade.
E em relação à semana que vem, aos trabalhos da Câmara, vamos já antecipando, hoje é sexta-feira, como é que está a pauta para a semana que vem?
Nós temos dois projetos em pauta de vereadores que nós colocamos e nós vamos ter uma sessão também extraordinária na terça-feira em razão de um projeto que chega de última hora do Executivo, fiquei sabendo agora, autorizei os pareceres, as comissões darem pareceres, vai ser lido na segunda-feira e na terça-feira é uma lei referente ao Fundeb. Nós vamos ter maiores informações já a partir de segunda-feira.
E as sessões, vamos reforçar, como que elas estão acontecendo?
As sessões estão acontecendo de um formato híbrido, são poucos vereadores que estão presentes no plenário, apenas 7, 8 vereadores no plenário e o restante dos vereadores fazem dos seus escritórios, fazem das suas casas, ajudando aí nessa questão do distanciamento. E a estrutura da Câmara funcionando em home office, a Câmara aberta, com todos os departamentos abertos, mas com menos pessoas presentes dentro da casa.
E reforçando, Alessio, eu sei que a gente tem acompanhado também as informações sobre a testagem que é feita. Quantos testaram positivo na Câmara? Como é que está a situação agora? Está mais tranquila?
Nós tivemos um momento muito tenso, né? Há 15 dias atrás, nós tivemos a morte de um assessor, advogado, do vereador Dr. Lauri. Estamos com um assessor...
É o Thiago Marcondes, que faleceu?
Thiago Marcondes, advogado que faleceu, né? Assessor do Dr. Lauri. Uhum. E durante 30 dias ficou entubado o assessor do Rômulo Quintino, de 39 anos, um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Essa semana ele teve alta, foi para casa, um pouco melhor.
Muito bem. Alessio, obrigado pela entrevista, um bom fim de semana.
Obrigado, Zé Roberto, mais uma vez pela oportunidade. Deixar aqui meu abraço fraterno à família Silva, deixar um abraço ao seu Renato Silva, que hoje perdeu um primo, né? Muito ligado ao Salésio, né? Muito ligado ao seu Renato. Os nossos sentimentos à família e a todos, um bom final de semana.
Conversamos com o Alessio Espíndola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, agora 3h28.
CBN Cascavel, 93,9 FM.